Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA! Seja o navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo do futebol fake com iShield 21! Eu sou o Raul e tem vários personagens, inclusive, que são altamente inspirados em personagens de outros animes ou de games também nesse anime, hein?
Aqui é o Lucas e nunca fui tão enganado com um pseudo-romance.
Aqui é o Ansem e... Yeah!
Caralho, risadinha maquiavélica do Rio.
Risada Max, né?
Ah, muito bom. Ele do nada tá lá discutindo com alguém, de nada ele pega um fuzil, uma Rambo, assim.
A gente já sabe que ele votaria nessa última eleição, né?
Ah, não sei. Ele é tão piroca que eu não sei.
Cara, se ele fosse brasileiro, ele seria carioca.
Ah, mas não tá me dizendo nada.
Piroca, armamentista, carioca.
Eu sou tudo isso. Não sou armamentista, então, não.
Ih, rapaz.
Não, não brinca com essas coisas, não.
É por isso que seu nome não aparece dos crachados, dos eventos.
Não, meu nome aparece, só não aparece não, da onde eu tô. Posso cometer meus crimes sem ser dedurado.
Explicando pro público a piada, recentemente estivemos no Anime Friends, a gente recebe um crachá, né, com o nosso nome embaixo, o nome da empresa que a gente representa. O do Lucas não tinha o nome da empresa embaixo, por algum motivo.
Não. Não, vamos voltar. Assim, o meu nome é homônimo do guitarrista lá do grupo do Ricardo Cruz. Aí, primeiramente, como o nome bateu e eu tinha a credencial lá, os caras me deram a credencial do outro maluco, tinha o nome igual. Aí eu olhei assim e falei assim, ué, eu não sou desse site aqui. Aí eu fui lá, pedi pra trocar. Aí quando eu troquei, os caras falaram assim, tá, agora você é só o Lucas. Ou seja, levei o golpe duas vezes.
Levou o golpe duas vezes. Você quase teve que subir no palco pra tocar baixo pro Ricardo Cruz também.
Imagina eu lá tocando os temas de Naruto.
Essa e muito mais histórias foi dos amigos.
E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Catum, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo, terceiro andar, ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crunchyroll, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde.
De volta com os e-mails. E aí, Lucas?
Fala tu, tamo de volta.
Tô aqui na velocidade do iShield 21 pra falar de Hunter x Hunter episódio parte 3, né? Olha aí, York Shin.
O arco de Nova York aí.
E a gente tem mensagem do Spotify, não tem?
Positivo, tem uma mensagem aqui do querido Odaí, né, nosso ouvinte. E mais uma vez ele vem aqui falar o seguinte: eu adoro o arco. Dito isso, o anime de 2011 ainda é um crime com o que o de 99 fez o arco ser. E a dublagem nova me dá vontade de cometer um crime contra paredes. Eu não entendi, o que seria um crime contra paredes?
Cara, eu assisti os dois e eu posso falar pra você que os dois têm pontos positivos e pontos negativos. Mas vai ter coisa que você vai preferir o 99, vai ter coisa que você vai preferir o 2011 e tá tudo bem. Eu tenho mais problema com a dublagem de 99, porque eles colocaram essas adaptações aí que ficam marcadas, que até o Lucas brincou no episódio, porque que é o de 2011. Mas eu compreendo que você goste mais, porque é mais engraçada, né?
Ah, mas sei lá, é que tipo, o 2011 ainda não tem dublagem em PTBR, né? Então, sei lá.
Não, ele tem, né? Mas é só o começo, né? Na verdade, teve dublagem. dublagem. Inclusive, quando tinha na Netflix, há anos atrás, tinha lá até Yorkshin dublado, tudo bonitinho. Só que aí depois que saiu da Crunchyroll, não sumiu a dublagem e parece que vai ter dublagem de novo, hein? Parece que estão redublando, né?
Ouvi esse burburinho aí, mas vamos ver. Enfim, temos mais mensagens, né? Agora no e-mail.
Exatamente. Temos o e-mail aí do querido Carlos Eduardo, do Mato Grosso do Sul. Ele falou: olá, fiquei muito feliz pela sessão de e-mails ter voltado. A gente ficou muito feliz também, cara. A gente poder gravar e-mail é muito bacana. Me deu a coragem que faltava pra dizer pra vocês que estou semanalmente viajando no mundo dos animes com vocês. Valeu! Pô, a gente fica feliz. Gosto muito do jeito descompromissado que vocês se apresentam no podcast. Se não sabem, dizem que não sabem. Se acham, dizem que acham. Sem frescura pra querer bancar o Otaku Sabe Tudo. Adoro as participações do Muriel. E nesse episódio, ele se superou explicando todos os detalhes do NEM. PS, gostaria do episódio sobre o NEM nos animes. Olha aí, Lu.
Isso aí tá uma pauta secreta já. Tá em produção. Em breve. Mas eu também gosto quando o Muriel aparece. Eu já fiz essa reclamação aqui. Muriel, queremos você mais vezes aqui.
E como o Muriel, ele manja muito de RPG. E ele até falou no episódio, né? Que ele especificamente fez um RPG sobre o NEM. Então ele estudou muito, né? O artifício do anime. O que deixa o podcast muito mais completo. E sobre o fato do descompromissado... eu acho que não é nem a palavra, mas a gente tenta falar real, sabe? Mandar real pra vocês, porque não adianta a gente ficar falando que é verdade, que é isso, isso e isso, e às vezes não é, sabe? Pra não ser babaca, a gente prefere falar a realidade pra vocês.
É, a gente não tem nenhum livro aqui de ABC Otaku, tá ligado? A gente só fica conversa como se fosse uma conversa de bar, que a real sempre foi a nossa intenção, tipo... A gente sempre trocou ideia falando de anime, falou assim, tá, e se a gente gravar sobre isso? Basicamente foi isso.
Exatamente, e se tiver alguém que tem algum conhecimento específico, ele vai participar falando. Por exemplo, a gente tem o Guaraná e o Carlos, que manja de direção e animação. O Vulpix, né, quando o assunto é o Japão específico, ele mora lá, então ele pode falar muito bem sobre o dia a dia no Japão. Inclusive, vai ter episódio aí no futuro que ele vai falar muitas coisas sobre o Japão aí, se preparem. E então, o que acontece? E a gente que só assiste anime, a gente dá a nossa opinião. Essa que é a real, sabe? A gente tem um compromisso com vocês, então a gente grava toda semana, mas a gente tenta ser sincero, sabe? Não tenta inventar a roda pra depois vocês descobrirem outro lugar lá e a gente ficar com cara de babaca no rolê. E Lucas, tem mais e-mail aí, né?
Positivo, temos um e-mail da Rita de Cássia, de São Paulo. Olá! Em primeiro lugar, gostaria de dizer que sou mega fã do podcast. Ouço muito podcast de anime, mas o de vocês é o meu One Piece. Aí ela botou entre parênteses, aquele que me deixa ansioso esperando o próximo episódio.
Olha que legal, Lucas.
Pô, Rita, obrigado. Senti, fui a alta... Não, não, isso aqui eu vou pular. Mas entendo que você
olha
precisa...
Olha a sacanagem!
Vou falar aqui só pra não ser censurado depois. Sente falta do Raul neste episódio, discordo. Mas entendo que vocês precisam de um descanso também. Aí, de novo, inclusive, vocês comentam que o Raul e o Lucas editam também. É, sim.
Aí, tá vendo? Falou de você aí. Você ia cortar essa parte. Que feio.
Não, mas eu ia botar só aqui. Ela fala que eu edito também. Eu ia botar só isso.
Então, engraçado que, geralmente, quando... eu não participo, é porque eu preciso resolver alguma coisa importante. Nesse episódio específico, eu acho que foi um dos primeiros que eu realmente descansei, porque tinha bastante gente, eu acho, na linha pra querendo gravar o episódio, e eu acho que nesse episódio específico eu descansei. Mas geralmente quando eu não gravo é porque eu tô resolvendo alguma coisa pro podcast externo ou alguma coisa de cunho pessoal, mas a gente tá sempre gravando. Mas a ideia também, como tem o Lucas, tem o Vulpix e tal, a ideia é pelo menos aí uma vez por mês eu também ter um descanso, porque, né, a gente não é de ferro.
E a parada também é que, às vezes, o anime da semana que a gente organiza, um de nós assistiu, mas não lembra ou não assistiu ainda. E pra gente não fazer aquele podcast nas coxas, né? Como eu falei no e-mail do Carlos, é realmente ser uma ideia, uma conversa de bar. Então a gente sempre quer conversar daqueles animes que a gente se sente à vontade de conversar, né? Então, por exemplo, eu não participo dos podcasts de Kimetsu porque eu realmente não curti.
Você não se interessa.
Né? Então, tipo assim, eu chegar aqui e assistir só pra vir reclamar, não vale a pena. Não quero ser um Eustácio do rolê. Então é isso. Ela continua o e-mail assim: não consigo ser madrinha no momento, mas em breve, assim que puder, vou ajudar vocês a fazer esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigado. Realmente, cara, só de vocês ouvirem e mandar esses e-mails pra mim já vale muito.
Inclusive, lembrou aí o público, por favor, ajude a gente aí, seja nosso padrinho.
Ela continua: gostaria muito da volta de uns podcasts de vocês, animes que poderiam ser novela. Ó, isso aí é com a menina do... Na verdade, pode me chamar pra um, eu gostaria. Tem umas novelas que eu queria, uns animes que eu queria que fosse novela. Pode me chamar no próximo, Raul.
Esse aí é um episódio aí de Pauta Fria, que a gente gravou no final do ano. Até vou, acho que explanar isso, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas quando chega no, na época de final de ano, a gente grava pelo menos uns 4, 5 episódios adiantado pra gente ter umas férias, né, na semana do Natal, do Ano Novo, as duas primeiras semanas de janeiro ali, pra gente poder descansar. E aí a gente acaba gravando 2 episódios por semana e editando 2 episódios por semana, e esse aí entrou na pauta frio aí desses episódios, mas acabou dando super certo, né, o pessoal gostou.
Eu gostei de fazer o Nura Botafoguense, foi legal. Enfim, aí ela também cita aqui que estaria de volta o Batalha de Personagens e episódios de Digimon e Pokémon. E ela perguntou se tem previsão de acontecer. E pra finalizar, ela falou que assim, gostaria muito de episódio de Oshinoko. Sei que não é como Pokémon e Digimon, mas seria muito legal ouvir de vocês falando sobre. Novidades em breve.
Batalha de personagens a gente realmente tá precisando fazer já faz um tempo, né? Que a gente não faz. O Digimon e Pokémon. Digimon acho que dá até pra botar na lista. Pokémon já faz pouco tempo que a gente fez 2 aí de Pokémon, então dá pra segurar mais um pouquinho. E Oshinoko é novidades em breve. É o que o Lucas falou.
Aguarde.
Dito isso, bora lançar pro Raul do Futuro o episódio de Aishield 21.
O Lucas do Futuro também, que eu tô nisso aí.
É verdade. Um Ansem. Bora, partiu. De volta dos e-mails, falar de nome original, o Aishield 21, é o gênero esporte. Estreou lá no Japão em 6 de abril de 2005 e teve seu último episódio publicado no Japão em março de 2008. Mas a gente vai cobrir só a primeira temporada, segundo o site da Crunchyroll, que tá com as lindas dublagens e legendas em turco e inglês. Pra quem sabe turco e inglês, tá lá. A primeira temporada tem 51 episódios, ou seja, a gente vai cobrir até o segundo jogo do festival de Natal. No estúdio Gallop, que é o estúdio de Yu-Gi-Oh! Dual Monsters e Initial D, First Stage.
Seria um bom estúdio para um anime de Pisma.
Por quê?
Gallop.
Nossa senhora.
Umas piadinhas dessas.
Aí você fica com o nome fora nas credenciais, não sabe por quê.
Exatamente.
É por isso que eu sou sócio, é seu dono da bola, que é o único jeito.
O seu dono é foda.
O anime teve direção dupla, véio. Direção de Masayoshi Nishita, que é o diretor de Robot Atom e de Shikyu no Yakusoku. Bom, a gente também conhece Atom, né? Atom é o Astro Boy, é isso. Ele é o diretor de Astro Boy, pronto. E do Shin Katagai, que é o diretor de Akun Tukanojo e Neo Angelique Asbis e Kui. Vocês conhecem algum anime desses?
Eu achei por um momento que eu conhecesse Neo Angelique, mas eu tava pensando em Angelic Lair e não tem nada a ver.
O Akun Tukanojo eu já assisti. É um anime de romance de, se eu não me engano, de 9, 8 minutos, assim. É um animezinho legal, mas assim, nada demais. Sabe aquele Netozure Children, coisa assim? É mais ou menos naquela pegada, só que é com um casal só.
A fonte é um mangá shonen aí, da editora Shueisha, revista Weekly Shonen Jump, dos autores conhecidos no Brasil. Ele é escrito por Hishiro Inagaki, você conhece ele aí por Dr. Stone, né? E é ilustrado pelo Yusuke Murata, que também ilustra o nosso querido One Punch Man, ok? E agora, Ansem, bora brilhar?
Bora brilhar. Você quer saber a sinopse, então? É isso que você quer dizer?
É isso mesmo.
É isso que você tá me falando?
É isso mesmo. Kira Kira, Hikaru!
A gente conhece o Senna. Senna não o piloto de Fórmula 1 brasileiro, mas...
Eu não consigo pensar que não é coincidência.
Por ele ser rápido, né?
E o nome do moleque ser Senna e botaram o moleque super rápido pra ser Senna. Não pode ser coincidência.
Exatamente isso que eu ia falar. Ainda mais por ser no Japão, não é coincidência. Eles só tiraram um N do nome pra não tomar processo, né? Mas diferente do piloto de Fórmula 1 brasileiro, né? Tudo. Ele é tímido, reservado e baixinho. Se bem que o Senna também era meio tímido também. Mas não vem ao caso. Ele é um estudante da escola. Olha que nome sugestivo. A Damon High School. Quase de Diamond. De Demon, né? Isso, o ensino médio, Damon, né? Que tanto tem o logo da escola, é um morcego barra um diabinho, o mascote da escola. E ele, desse jeito tímido, reservado, baixinho, meio medroso, né? É um alvo. Ele tá pintado com um alvo na testa, né? Pros bullies, né? Vamos zoar esse moleque. Só que de tanto ele fugir de briga, fugir de bullying, desses caras que querem encher o saco dele, brigar com ele, essas coisas, ele desenvolveu no ensino fundamental, né? De uma agilidade absurda, assim. Ele corre muito rápido e no meio das pessoas, né? Pra poder desviar desses caras pra evitar a confusão, né?
E a habilidade de correr de uma briga.
Exatamente. E aí, nesse momento, um certo cara, um tal de Hiruma, né? Um cara com a cara bem demoníaca, aqueles dentinhos pontiagudos, cabelo espetado, viu ele fugindo desses caras assim, né? Ele, né? Falou, esse moleque tem potencial. E coincidentemente ou não, né? O Hiruma era o capitão do time de futebol da escola, futebol americano, né? Antes que, né? Não é o futebol tradicional, o futebol americano, de armador e tal. E ele vê ele fazendo isso, ele pega e vai atrás dele e obriga, quase que põe a arma na cara dele, né? Obriga o Senna a fazer parte do time, né? E aí ele fala, aí o Senna fica com medo, tudo, não sei o quê, mas aí ele pega e aí, daí que vem o título da obra. iShield 21, iShield é aquele capacete com aquele plástico na frente que protege o olho, sabe? E meio que esconde a identidade dele. E ele ficou com a camisa número 21. Então, daí que vem o nome. Certo?
E a gente já percebe que a coincidência é grande, porque na primeira cena a gente vê o Senna chegando no ensino médio, e como ele é aquele cara mediano pra baixo, ele é o Tsuna, vamos ser sinceros.
Aham.
Ele é o Tsuna do... Até o visual, né? É parecido com o Tsuna.
É, principalmente do anime, né? No mangá nem tanto, mas no anime...
É, não, do anime.
É, no anime é meio parecido.
Não, ele é o Tsuna. Ele é o cara mediano, que acha que não é bom em nada. Inclusive, ele achou que não ia passar na escola. E o número dele de inscrição era 21.
Olha só.
Era 021. Podia ser o número de inscrição ou DDD do Rio de Janeiro.
Exato. Mais uma vez.
Olha aí. Quem diria, não? Eu tô falando que poderia se passar no Rio, pô. E agora, Lucas?
Só o Hiruma armado, o resto não.
Engraçado é que o Hiruma deve ter pensado o seguinte, pô, ele corre bem de três delinquentes, eu quero ver se ele consegue correr de uma metralhadora.
De um cachorro, né? Um assassino.
O Cerberus.
É. Cerberus! Yes! Corre, cara, é muito bom.
E aí ele vai lá, tem uma parte de treinamento lá que ele literalmente, mano, tem uma cena que eu tava lendo, relendo o mangá, né? Aí o Hiruma fala assim, não, o Tsuna, olha, o Senna, ele não consegue manter a velocidade de alta dele, né? Tipo assim, ele não tá acostumado, ele sempre morre quando ele usa a velocidade dele, que é 4,2 jardas, né? E aí ele faz aquele treinamento, que ele amarra o Cerberus no Senna e faz o Senna ficar correndo atrás do Senna pra acompanhar o Cerberus. E aí, nesse rolê, ele se encontra com o Monta, né? Que depois vem a ser o receptor da equipe. E aí, nessa cena, o Cerberus vai e encontra o Monta e morde a calça do Monta pela bunda. E aí, o Senna fala assim, não, irmão, pô, vem pro time, não sei o que lá. Aí o Monta fala, não vou entrar no time, não. Eu tenho meus objetivos aqui no beisebol, não sei o que lá. Ah, não insiste. Aí o Senna, pô, beleza. Mas, irmão... Aí você, não fala, vou embora. Aí, tipo assim, nisso que ele vira as costas e fala, vou embora, tipo assim, taca a bunda de fora. Que o cérebro arrancou.
Falando em coincidências, a gente falou do Senna aí, que ele é o Tsuna. O Monta, ele é o Alex Kidd, né, velho?
É, cabeção, orelhudão, né?
E o soquinho?
Os caras puxou o Alex Kidd, né?
Mas não é igual?
Não tem como falar que não é, cara.
O garoto parece macaco, só isso.
O Alex Kidd também.
Pô, mas aí tá falando que todas as obras do Haddad também parecem o Alex Kidd, pô.
Não, mas é até o jeito dele, sabe? O jeito dele pegar, de ele recepcionar, lembra muito o soquinho do Alex Kidd. É muita coincidência ali com o Alex Kidd, é isso.
Ah, não duvido. Não concordo, mas não duvido.
E tem aquele personagem que ninguém lembra quem é, que é o Kuroko.
E eu também não lembro quem que é.
É o outro corredor, lembra? É o outro corredor que todo mundo esquece que ele tá no time.
Ah!
Tem um episódio até que ele faz um touchdown. Aí os caras falam, como que ele passou? Ninguém viu.
Tipo, ninguém se importa com o cara.
Ah, sim, lembro. Se não me engano, que é o cara do clube que inicialmente era do clube de atletismo, né?
Isso, ele entrou pra... Ele entrou, na verdade, pra chamar o Senna pro clube de atletismo, né?
Uhum. É, sim, é que eles falam que... Não o Senna, o Achilles 21, né? Fala, não, vou entrar... Vou descobrir quem é esse Achilles aí e vou chamar ele pro clube de corrida. Na real, acho que a primeira vez que ele entra no clube não é nem por causa do Senna, nem por causa do Achilles, porque ele nem conhece o Achilles. É que o Senna ajudou com... Esse maluco, ele trabalhava entregando jornal.
Isso, ele mesmo.
Aí ele falou assim, não, pô, eu até te ajudo nesse negócio do clube aí, só que, pô, não vai dar tempo. Aí o Senna, não, eu te ajudo com esse rolê do jornal aí, tu vem. O cara de bicicleta e o Senna de a pé, o Senna entrega mais rápido que o cara.
Pô, você jogou o jornal fora? Ele, não, entreguei tudo aí.
Aí eu, então tá bom, vou te ajudar.
Então, velho, vamos dizer, ele é o Kuroko.
É, mas aí, o Kuroko que é ele, pô.
É, que nem o Tsuna que é o Senna, o Tsuna vem primeiro.
Não, o Senna, o Kobayaka o Senna é muito mais legal, não compara, não.
E é a mesma coisa, o cara lá que não tem confiança em si mesmo. Mas ele tem um baita poder secreto. Lá, 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 lá. Inclusive, o Reborn é o próprio Hiruma. Já tá, inclusive, os dois armados. Olha aí a referência.
Vai só vendo as, entre aspas, coincidências.
Não, vocês são, vocês estão vendo pelo Iovo,
velho. Eu posso passar o dia arrumando coincidência aqui dos personagens. Nosso melhor personagem do time ali, o Unta, que é o zagueirão lá fortão, ele pode ser também o Zé Gotinha.
É o Zé Gotinha. A cara é igual, pelo menos.
Pra mim, a única cara que realmente na caruda, maluco assim, que é realmente na caruda, é o Musashi, que é o tipo assim, um maluco mal encarado, uma cara de samurai, e o maluco que é Musashi.
É, aham.
É o chutador, né?
Isso.
Eu acho interessante como esse anime entrega uma introdução de fácil acesso pra quem não sabe futebol americano, sabe? Eu gosto do arquetipo do jogo, mas eu sempre tive uma grande dificuldade de assistir esses campeonatos e tudo mais que passavam na televisão.
Uhum.
Porque toda a narração e tal é feita pra quem já conhece o jogo. Então é muito complicado você aprender vendo o jogo, porque são tantos termos técnicos todos em inglês que é muito complicado pra você aprender do zero. E o anime, ele tem ali uma introdução bem de fácil acesso. É claro que nada é exato, nem tudo é exatamente como é o jogo verdadeiro, porque é um mangá, né? Mas, pô, ajuda pra caramba pra você ter uma noção do que é o jogo, né?
Algumas explicações meio óbvias, né? O Hiruma mesmo, tem um momento que ele explica como funciona a questão dos avanços, né? Que são 4 ataques e você é meio que obrigado a... Meio não, você é obrigado a avançar 10 jardas e tal.
Não, você perde a bola.
Isso, não muda pro adversário. Mas assim, se você quiser ter uma experiência completa do jogo, você tem que dar uma pesquisada pra entender, como é o kick-out.
Sim, não, sem sombra de dúvida. Mas o básico, assim, pra você, tipo, chegar uma... Porque chega um momento que eles param de explicar, tipo, várias coisas, assim. Eles já consideram...
É, só vai.
Só vai. E tanto que tem um jogo lá pra frente que quando vai acontecendo os negócios, eles não estão explicando nada e você tá... Isso aí tá trapaça, não sei o quê, o juiz. Aí o juiz vai dar a marca.
Eu tava até comentando com o Guaraná e com o Carlos que tem várias coisas no anime, no mangá, né? Que eles são faltas, várias cenas que é falta e eles não dão falta. Por exemplo, no futebol americano você não pode segurar, se puxar pela camisa por trás, você não pode segurar o cara, você pode empurrar, entendeu? Você empurra o cara, mas você não pode segurar o cara, abraçar, tipo, sei lá. E outra coisa, você não pode fazer empurrar por trás, você tem que ser de lado, ou seja, tu não pode pegar, o cara tá na tua frente, você vai lá e empurra o cara no chão. Isso não pode. E tipo assim, no primeiro jogo, a primeira cena é o Shin pegando o Senna por trás e segurando o Senna e levantando o Senna. E tipo assim, não é nada. É só os caras falam assim, olha lá, ó, o Shin segurou o Senna. Mas assim, mano, isso aí é falta, não pode. É como o Raul falou, eles ensinam meio que o básico, mas ele mesmo não se compromete com o beabá do jogo.
Sim, até que se compromete, né? Porque aquelas cenas do anime, no intervalo, né? Que ele faz as perguntas e depois responde na volta.
Ah, a vinhetinha, né? Nas vinhetas, né? Aham.
Sim, são cenas da Liga Japonesa de Futebol Americano. Então, o que acontece? Eles usam realmente cenas reais e jogos reais pra explicar mais coisas. É claro que isso é um extra no mangá, não tem como ficar fazendo isso, mas o anime, ele consegue, ele explica muito bem. Eu não tenho paciência pra ficar vendo lá e ficar anotando o nome do nome de cada posição e tudo mais. Mais uma vez, é tudo em inglês, cada jogada, cada posição, mas o anime até tenta.
Não é que a cena acontece e passa. Eles dão maior ênfase numa parada que foi falta.
Ó, resumindo, ele faz a função dele, que é incentivar a pessoa a gostar de futebol americano.
Perfeito, é isso mesmo.
Porque nem todo mundo é major, né?
Nesse quesito, eu acho ele mais interessante do que, por exemplo, o Haikyuu, né? Que é um dos animes aí consagrados da atualidade. Porque eu lembro da primeira temporada de Haikyuu, onde os caras jogaram um campeonato inteiro, não sei o quê. Aí depois os caras vão pro arco de treinamento pra aprender a fazer aquela jogada que você bate na bola embaixo, assim, que você, tipo, vai de cobertura.
Uhum.
E os caras usaram isso o campeonato inteiro. Aí depois você tem um arco de treinamento pra aprender aquela jogada, a largadinha. Mas peraí, isso aí eles já estão usando, sabe? É um pouquinho inconsistente, sendo que é uma jogada básica. O F-Shield, ele não tem isso. Você vai ter uma porrada de jogada, eles vão colocar e aos poucos eles vão te explicando. Como eu acho até interessante a questão até das regras, por exemplo, o grande defeito do time principal é o fato, o Devil Bats, é que o fato que eles não têm um chutador, né? Porque o nosso querido capitão do time quer que o amigo dele volte. Ele não quer ninguém no lugar dele. E aí ele tem jogos que eles perdem, inclusive o primeiro campeonato que eles participam. Eles perdem o jogo nisso, porque o jogo tava acirrado. Só que aí eles faziam 6 pontos, na época, na hora de fazer o ponto extra chutando, o cara, ele chutava errado. E o time adversário tava lá acertando todos os chutes. Então o time adversário acabou ganhando ganhando esse ponto extra. Eu acho interessante eles explicarem isso, que cada ponto conta, e cada coisa que você fizer pode fazer o jogo errar, que você tem ali táticas que são muito parecidas com táticas de batalha, né?
Sim, é uma das coisas que o pessoal levanta sempre, porque isso que é um dos esportes, um dos, né, esportes favoritos dos Estados Unidos, né? Porque esse negócio tático, estratégia, avançar terreno, eles adoram. Tanto que um hobby de muito pessoal dos Estados Unidos é aqueles wargame, né? Eles põem aquela mesona, põem aquelas miniaturas com treino, vai fazendo estratégia e tal.
Você tem referência a isso ao próprio anime, né? Eu lembro que quando eles vão escalar o time pro festival do Natal lá, aí eles vão todo mundo lá, eles vão do treinamento nos Estados Unidos, aí falam, quem é que passou no treinamento? Aí aparece o bonequinho de cada um e a posição do boneco no jogo. Aí depois eles usam as cartinhas lá pra falar assim, agora, vocês têm até o final do dia pra decorar esse deck de posições aí do jogo. A única que decora é o maluco careca lá, é o Guaraná.
Não é posições, é as rotas das movimentações.
Exato. Aí o único que decora é o Guaraná.
Ô, Calvo. Galera, quando vocês forem mandar mensagem pro Guaraná, não mencionem como Guaraná. Agora é Guaracalvo.
Guaracalvo.
Eu até mudei no WhatsApp.
Fiz uma piada interna do Anime Friends.
Exatamente. Não, mas eu acho zoado ficar zoando idoso aí, hein?
Não, calvo tem que ser zoado, velho. Calvo.
Que mancada, velho.
Eu sou calvo? Então posso zoar calvo. O maluco tá no segundo ano do ensino médio e tá muito calvo, mano. Mas, muito calvo esse personagem.
Não, mas ele é calvo desde criança. Ele é tipo o calvo do Campari, assim. Só que desde que nasceu.
Mas a culpa disso é da mãe dele, mano. Fica tiltando o moleque. Tu vê que o moleque tem que treinar escondido, porque a mãe dele não deixa ele jogar.
É que aquele bagulho que acontece, que a pessoa fica arrancando o cabelo de tanta raiva que passa, sabe? De ansiedade.
É, ele arrancou tanto que chegou uma hora que a cabeça falou, chega, não vou fazer crescer mais.
Exato. Mas que pena dúvida se ele tá falando do Guaraná ou do personagem.
Nunca saberão.
O Guaraná se estressa com o quê, irmão? Pelo amor de Deus. Enfim, vamos voltar a falar de Astrid 21.
E depois de esculhambar o Guaraná. Agora vamos voltar.
Vamos lá. Bom, já que você está falando dos membros da equipe, um dos caras que eu mais gostei foi o Daikichi, que é o Kurita. Kurita? O gordão?
É, o Kurita.
O Kurita, que faz Funarabá. É maneiro esse grito dele. Funarabá. E aí entra o Daikichi, ele chama ele de mestre. E o moleque não fala nada. Ele só olha e diz uma palavra. E aí, tipo, o único que entende o que ele fala é o pai dele.
É o pai dele lá. O pai dele olha pra ele e fica, caramba, é isso mesmo? Aí a mãe dele aparece e fala, como que ele entende? Ele não falou nada.
Não. Olha o seguinte. O melhor é o Daikichi sacaneando o trio dos bullies, mano. Caralho, aquilo é muito bom, mano. Porque tem, tipo, várias cenas que tá os trio dos bullies, assim, fazendo alguma coisa.
É o The Haha Brothers.
É os irmãos Haha.
Aí o Kumita, tinha assistido que eles estão lá malhando, né? Aí tá com 40 quilos. Ah, somos foda. Aí o Kumita vem. O Daikichi vem, pega tipo 115. Aí ele olha assim pros caras. Tipo no treinamento lá do teste da torre que os caras tá treinando lá. Aí os caras. A gente não vai treinar, não. Aí o Kumita olha pros caras desistindo assim e faz. Aí os caras ficam putos e falam assim: ah, não, agora nós vai. Porque, mano, o anime todo, esses caras só. Eles são movidos.
A força do ódio.
Eles só estão no time inicialmente por causa da chantagem do Hiruman com as fotos dele. E aí chega uma hora que eles ficam de saco cheio das chantagens e falam assim: ah, mano, não vamos pra essa merda, não. Aí eles vão, encontram os caras do time dos egípcios lá e os caras falam: não, a linha de lineman do Daemon é uma merda, aquele trio lá de pateta lá, mano, os caras são uns lixos. Aí o trio vai pra cima dos malucos lá, cai na porrada, os caras dão-lhe uma surra neles. Aí eles falam, não, peraí, vamos entrar no time, vamos ganhar desses caras aí. Aí ele vai lá e pede pro Hiruma, nos ensina. Aí o Hiruma vai lá e arranca o couro dos malucos.
E é bacana, porque você tem também aquela questão que tem no esporte, né? Você tem a rivalidade, né? Por exemplo, cada personagem ali acaba encontrando seu rival no jogo. Logo no começo, o Senna mesmo conhece o Shin, né? Aí eles têm ali aquela relação de respeito e de rivalidade. Um quer ser melhor que o outro, eu só achei meio besta. O fato do Senna treinar lá, correr 2.000 quilômetros, tentando fazer o treinamento pra aprender lá
os movimentos.
O golpe do morcego e tal. Aí, não, é um golpe impossível de se pegar e não sei o quê. Aí o Shin toma porrada do Senna umas duas vezes com esse golpe, e na terceira ele fala, ah não, é só levantar os dois braços em vez de levantar um só. Aí pega, faz a lança dupla. E pega o Senna. E antes o X só levantava o braço pra pegar o Senna. Ah, se ele for pra esquerda, ele levantava o braço esquerdo. Se ele fosse pra direita, ele levava o braço direito. Agora ele ficava com os dois braços levantados, se o cara passasse, ele pegava. Era isso, segredo.
Ah, mas esse anime não é muito bom conseguiria, não. Porque, mano, a minazinha viveu a vida toda com Senna e ela não percebe que o Senna é a partir de 21.
A Mamori, né?
O Monta, a primeira cena que ele vê o Westfield montado, fala assim, que porra é essa aí, Senna? Ele fala assim, eu não sou o Senna, não.
É.
Que voz é essa, irmão?
Aqui é o Rubinho.
É ele, que voz é essa aí? Aí o Kurita até fala, caraca, o Kurita até fala que o Monta foi o cara que percebeu de cara.
Mas aí é que o Monta acaba virando o melhor amigo dele também, né?
Pô, mas ele pega no começo, assim, a mina cuida do Senna desde que o Senna tá no pré-escola, mano. E ela não percebe.
E é da hora, porque o Monta, ele começa a pegar ter um crush pela Mamori.
Aham. Uhum.
Aí ele fica fazendo as coisas, tentando impressionar ela, e ela nem percebe lá. Tá bom.
Mal sabe ele quem é o crush dela.
E aí também, falando em personagem feminina, a gente tem a líder de torcida, que acho que aparece depois, né? Que é a Suzuna. E eu acho bacana que ela tem todo um arco, né? É cortado, mas ela tem todo um arco dela. Aparece ela primeiro como uma repórter enviada pra descobrir quem é o Aishido 21. Aí depois que pegam ela, porque ela é uma péssima... porta pra se esconder, ela só é muito rápida. Uhum. Ela vai lá e conta pro Senna, né? Ela fala, não, eu só quero descobrir quem é o Aishield porque eu tô achando que é meu irmão e não sei o quê, porque meu irmão fugiu de casa com o dinheiro da família porque falou que o sonho dele era jogar futebol americano e nunca mais voltou.
Não, detalhe, o irmão dela é muito maior do que o Senna.
Então, mas ela só viu o Aishield de longe, então o que acontece? Correndo. Tanto que quando ela vê o Aishield perto pela primeira vez, que é quando o Aishield salva ela...
O Senna é menor que ela, né?
Ela fala, não, mas o Aishield é pequenininho, então não pode ser ele.
Sim, sim. A Suzuna, mano, eu falei de crush, né? Porque, assim, a gente que assiste muito anime, a gente sabe como geralmente rola o desenvolvimento de romance. Ou o cara fica com a amiga de infância, ou o cara fica com a loira que entra depois. É sempre assim.
Mas a Suzuna, ela tem um crushzinho pelo Senna, né? Tem várias cenas que ela fica envergonhada da frente dele.
Uhum. No começo do anime, tu acha que vai rolar alguma coisa com a Mamori, tá? Pelo menos eu, quando assisti a primeira vez.
Não tem nem como não achar que não é, cara. É,
são os dois amigos de infância e tal, né?
Vai um pouco além dos 50 episódios, mas do que a história vai andando, a Mamori cai indo pro lado do Hiruma, que é surpreendente. E o Senna vai ficar ficando com a Suzuna. Então, principalmente, mano, tem uma cena no mangá mais pra frente, que é bem mais pra frente, que é maravilhosa. Mas é bem, tipo, legal ver o desenvolvimento assim. Só que é realmente surpreendente que a Mamori vai pro caminho do Hiruma, assim, e você fica assim, hã? Estranho. Demora a cair tua ficha.
Realmente é estranho, porque você vai... vai chegar um momento que ela vai, quando ela, depois, né, que ela se ligar, que é o Senna, não sei o quê, ela fala, nossa, não sei o quê. Aí vai ver, né, não, ela vai pro Hiruma, você fica, ué.
Já dizia o Chorão, né, toda patricinha adora o vagabundo. Do arco da Suzuna. E o legal é isso, ela é apresentada ali, aí ela fala, beleza, vou encontrar meu irmão, e some, e aí você vai encontrar ela de novo do outro lado do mundo, no meio do arco de treinamento dos Estados Unidos. E é quando o Senna tá lá chutando a pedrinha lá e pra cá.
Na marcha mortal?
É, no meio da marcha mortal, passa uma gangue de motoqueiros e joga a pedrinha dele longe, e ele perde a pedrinha. E ele fala, pô, peraí, se eu não achar a pedrinha, eu vou ser obrigado a correr mais 2.000 quilômetros, foi o que o meu mestre falou. Então ele teve que sair da rota dele pra procurar a pedrinha. E ele acaba meio de uma peneira de futebol americano profissional. Na verdade, meio ali que de faculdade, né?
O termo é college. A liga profissional faz o draft do college.
Perfeito. E é legal que, tipo, ele acaba entrando pra participar e lá ele conhece o Taki, que é o irmão da Suzuna.
É o maluco narcisista.
Aí o Taki não passa na peneira, né? O treinador da peneira vira e fala, não, falta pra você a base. Então seria, mas você tem potencial. Então faz o seguinte, vai treinar uns 3 anos ali no ensino médio japonês, depois você volta. E aí o Senna convida ele pra fazer parte do time. E a Suzuna vem junto como líder de torcida. Então você tem todo um arco de vai e vem pra ela acabar fazendo parte ali do time, né?
Sim.
Não, e legal que quando ela volta, meio que ela traz umas outras garotas pra fazer parte da desanimar a torcida, né? Que aí, porque ela é a principal, mesmo ela sendo mais baixinha, mais magrinha. Mas depois você percebe que tem mais umas 3 minas junto ali, que anima a torcida também. Não sei se vocês...
Ela, até porque ela tenta levar a Mamori, mas a Mamori não quer.
Uhum. A Mamori é a manager.
Ela, sou manager, não quero isso aí não. E é bacana, cara, porque você tem ali, né, todo um arco dos personagens. Você, por exemplo, você tem até os irmãos lá, que não são irmãos, né, mas todo mundo chama de irmãos.
É, cara, isso é maravilhoso.
É, ele fala, não somos irmãos. Tá bom, irmãos.
O Hiruma direto, ele fala: ah, os irmãos, vem aqui. A gente não é irmão, tudo bem, irmãos.
É igual o Monta, mano. O Monta não é Monta, mas não, é o Monta. Ele fala: não, é por causa do maluco lá dos Estados Unidos.
É, o Monta é o Raymond.
É o Tyro.
Mas ninguém chama ele assim, né? Todo mundo chama ele só de Monta.
Aí eles contaram: não, é por causa de um lendário jogador da Liga Americana. Aí, não, tá bom, então tá bom. Ele é muito enganável, né? Quando o Hiruma que tá dentro do time, não, é porque o Shinji 21 enganou a Mamora, não sei o que lá. E não, eu vou salvar essa mulher. Mas, pô, não posso abandonar meu sonho. Aí, não. Pô, um herói abandona seus sonhos pra salvar alguém. Ele, pô, é verdade. E o Senna só olhando assim, cara, você tá sendo enganado.
Mas o Hiruma engana todo mundo, cara. Os próprios brothers lá. E é legal que eles também têm os arcos dele, né? Eles não querem no começo, eles não estão nem aí. Depois eles meio que vão se apaixonando pelo futebol.
É, eles entram, aí eles voltam por birra, né? Porque foram desafiados e tal. Aí, aos pouquinhos, eles vão se apaixonando por futebol americano.
Tanto que no arco de treinamento lá, eles estão se esforçando pra empurrar o caminhão. E quando o caminhão cai no buraco, eles viram pro Senna e o Senna fala assim: não, eu vou ajudar também. Ele falou assim: não se mete, isso é um problema seu. E eles lá se matando pra tirar o caminhão do buraco. Aí os caras: não, a gente faz parte do time. Aí o Monta e o Senna vai lá ajudar a empurrar também. Aí todo mundo empurra e o caminhão sai, né?
É mó legal isso daí. Esse tipo de coisa eu acho da hora. Tipo, geralmente tem anime de esporte, né? Que sempre tem um personagem que não quer nada com nada. Aí ele vai na marra, aí depois ele começa a gostar e ele vira tipo, um dos melhores, porque ele realmente tá gostando de fazer aquilo, né?
Uma pegada até meio Slam Dunk, né? Se você pegar o Sakuragi, sim, o Sakuragi era o delinquentezão.
Ele só tava lá por causa da mina.
Da mina, e acabou gostando do esporte.
Tanto que no final ele fala, né? Ele se declara pra ela e fala que agora ele pode falar que ele ama o basquete, né?
E não arruma a mina, deve me lembrar. Realmente é bem comum ter o delinquentezão. O próprio Kuroko no basquete, o Haikyuu. O Haikyuu tem algum... Não lembro. Ah, o Tsutsuki. O Tsutsuki é o mais próximo. É o Tsutsuki. É, o Kitsuki é o cara que falava que não gostava de vôlei e depois acaba cedendo também.
É, mas ele não era um delinquente, né? Ele só não...
É, não era, mas era o cara que, tipo, não falava que não gosto, tô aqui só pra cumprir tabela. E depois fala, não, eu gosto desse rolê mesmo.
É bacana que você tem os jogos ali, você só aparece o que você quer ver, sabe? Porque o jogo de futebol americano de verdade, ele para toda hora. Aí os caras, para, vamos lá, vamos conversar, tem tempo, não sei o quê. Aí para aqui. Não, aqui não, cara. Se for pra falar que os caras tá atacando direto, não sei o quê, não vai aparecer os caras roubando a bola. Vai aparecer os caras atacando de novo e acabou.
Uhum. Que torna o jogo mais emocionante, né?
Não tem toda aquela enrolação pros... Não é o kickoff, é o... Field goal, no field goal tem uma enrolação e tudo mais. E se você analisar, até a forma como é concebido os times é para ajudar nisso. Porque uma equipe oficial, assim, uma equipe profissional de futebol americano, elas têm em média mais de 50 jogadores no seu plantel. Porque tem uma equipe de
ataque.
Os 11 tem os 11 jogadores do time de time de ataque, tem os 11 jogadores do time de defesa. Aí dentro do time de defesa tem alguns jogadores específicos para algumas jogadas. Aí tem no time de ataque, tem alguns jogadores para alguns tipos de jogadas. Aí tem os chutadores. Aí tem um cara que chuta um pouco melhor de uma distância, um cara que chuta melhor de outra distância.
É, tem os Mondrongão, que é os lineback e tudo, né?
É, e tem, fora que tem um jogador reserva que é pra fazer reposição, né? Que o cara cansa, o cara se machuca, e, enfim. E aí tu vai ver a equipe do Demon, é contadinha ali.
Tanto que isso vira um problema mais pra frente, né? Os caras tá trocando os jogadores, eles não tem ninguém pra substituir, eles vão cansando.
É, a primeira vez que entra o trio, os irmãos Hahaha lá, é justamente numa pegada dessa, que os caras titular machuca, os caras lá do outro colégio, eles vão na maldade, e aí o Hiruma vai lá buscar os caras, fala assim: não, vocês vão jogar, irmão.
Ah, o próprio Demon, né? Toda vez que a Shield 21 não pode entrar por algum motivo, ele se lasca sozinho, porque não tem reposição. Então o que acontece? Ele é o único cara que é, entre aspas, um atacante, né? Porque ele é o cara que ele é o receptor, só que aí ele acaba tendo que receber a bola e sair correndo. Só que aí ele toma porrada de todo mundo, porque ele não é tão veloz que nem o Shield, né? Ele só é bom pra pegar a bola.
Eu acho que é no jogo contra os Budas, eu acho que é contra os Budas lá, que é um dos últimos, né? Que chega uma hora, mano, até o Hiruma, mano, cansado, que ele tem que fazer os bagulho, a estratégia, ele também tá pegando a bola, ele tem que passar pros caras. Esse jogo é inacreditável, assim, de foda. Eu acho que durou um ou dois volumes do mangá, porque foi enorme o jogo, mano. Quando acaba, você dá aquele... Ufa...
Não, tem um bem antes também. Você lembra quando começa o festival de Natal? Uhum. Primeiro time que eles vão jogar é um time que os caras usam bomba. Todos os caras são grandão. Eles usaram a tecnologia pra ficar mega forte, que eles tomavam uma pílula e ficava forte, que aparece até o cachorro, o Cerbero, comendo as pílulas e ficando fortão.
Uhum.
Aí então, quando começa o jogo, a defesa dos Bats também não tava conseguindo segurar os caras, né? Porque os caras eram muito fortes. E aí, tava toda hora os caras passando e dando porrada no Hiruma antes do Hiruma conseguir jogar a bola. Aí, eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Hiruma realmente se lascando no jogo, foi aí. Porque ele tava apanhando toda hora.
É, acho que esse pai é nesse jogo mesmo. Meio que ele tá puxando tudo pra si, ele pega, aí tem que confiar nos caras sem ele estar no campo, né? Que ele tem que sair. Não é, é esse jogo ou é mais...
Não, esse é mais pra frente.
Ele tem que ficar, ele tem que sair porque não dá pra ele, ele não aguenta mais ficar no campo. Aí tem que confiar nos caras sem ele ali, né?
O Senna é um cara que, assim, ele já é o cara fora do... Ele é o mestre do time.
Ele é fora da curva.
Mas tu vai ver o segundo... corredor ali, que é o cara que a gente falou que é o nosso Kuroko, o cara tá muito abaixo. E assim, é até escroto, porque o cara tá muito abaixo pra um corredor, né? Porque ele é o cara que ele era do clube de atletismo. Então, não faz nem sentido ele ser tão lento assim, em comparação ao Senna. Mas o Senna é muito rápido. Claro, o Senna não é só rápido, o Senna é ágil. Que o Senna, pô, se você pegar aí os primeiros jogos, o Senna, ele desvia os caras, faz aqueles spin e tudo, e todas as piruetas dele lá, sem saber as rotas, né? Tanto é que tem uma cena do calvo lá, do cara calvo, que ele chega e fala assim, ah, tem essas rotas aqui, ah, mas com certeza o Ice Shield 21 já sabe tudo de cabeça. Ah, é o Senna. Aham, sabe sim.
E tem personagem que não é do time e vira e mexe aparece pra ajudar, né? Porque, por exemplo, o Rui. O Rui é o cara lá do delinquente do time das Salamandras, que era o time mais sujo da primeira liga que eles participam.
Uhum.
E aí eles tinham feito uma aposta, né?
Eles apostaram 5 milhões de ienes. Aí só que o Rui falou, pô, irmão, nós não temos esse dinheiro, não. Aí ele fala assim, tá, beleza, então deixa as motos aí, porque eles eram, como ele era num colégio de delinquente, eles roubavam motos. E aí ele fala assim, pô, também não dá pra deixar a moto com você não, irmão. Ele fala assim, então vai ser o seguinte, toda vez que a gente precisar de algo, você vai servir nós. Você vai ser nosso escravo. É isso. Aí ele fala assim, é isso. Então tá, né?
E eles tinham certeza que ia ganhar, porque eles tinham ganhado do time do Shin.
Não sabia eles. Tanto é que esse é o primeiro jogo que joga o Monta. Porque eles falaram assim, ah, os malucos só tem o Ice Shield, é só a gente marcar o Ice Shield e acabou o time dos caras. E aí aparece o Monta, que quebra tudo, que os caras têm a opção de fazer passe também.
Sim, só que o Rui quebra o Ice Shield 500 vezes antes do Ice Shield começar a aprender como é que passa. Porque o Ice Shield tá com medo nesse jogo, lembra? Ele tava com medo de passar. Aí os caras começam a usar o Monta, porque os caras sabiam que não podia passar a bola pro Ice Shield, porque senão o Ice Shield ia ficar com medo de ficar na frente dos caras. E sabia que os caras eram sujos.
É, mas chega uma hora que o Ice Shield percebe que o cara, o Shin é mais poderoso. Dá pra jogar pra cima dos caras.
E depois desse jogo aí, o Rui salva o Ice Shield uma porrada de vez e meio que vira, posso dizer, amigo, mas tem um respeito mútuo, né? Tanto que na primeira temporada, a última vez que ele salva o Ice Shield, que é quando o Ice Shield tá preso lá pra não jogar o primeiro jogo, ele salva e falou, mas você ainda é escravo do Hiruma? Ele falou, não, isso aí já passou. Mas eu não tô fazendo isso por você. Eu tô fazendo isso porque eu quero jogar contra você e vencer você, né? E aí toda vez o Rui, ele usa essa desculpa, mas o Rui gosta do cara.
Uhum. Ele aprendeu a gostar, né? Depois, tipo, falou...
É que nem o trio, né?
Uhum.
O trio respeita o Senna, né? De um momento pra frente, sabe? No começo, eles queriam entrar no time pra bater no Senna.
Uhum.
Mas depois ele aprende a respeitar o cara. Isso é da hora. Você tem aquela questão do companheirismo, né? Tem o companheirismo, você tem o respeito entre os colegas de trabalho ali, né? Até porque eles estão no colegial, se os caras virar profissional, pode ser que os caras acabem jogando no mesmo time. Vai saber, né?
Se você parar pra analisar essa questão de você mudar o teu pensamento depois de entrar no time, a questão do Hiruma com a Mamori é isso. Ela percebe que o Hiruma tem certas linhas que ele não ultrapassa.
Sim.
Até a questão do cara que era idol, e aí ele... conhecendo o Senna, conhecendo o Monta, ele também ele tá no hospital, aí ele conhece o outro menorzinho lá que fala que é fã dele. Aí o cara fala assim, não, tem que jogar agora, tem que jogar sério, entendeu? Pô, eu sou ruim, que todo mundo achava que ele era bom só porque ele era bonito.
E aí ele raspa o cabelo, né? Eu lembro que ele ficava colocando o adesivo do McDonald's na frente do logo do time.
No capacete.
No capacete e na camisa também.
É, ele se quebrou numa dessa, que ele foi... O adesivo caiu no dentro do campo, ele foi pegar o adesivo, e aí o Senna atropelou ele e quebrou a clavícula dele. Foi. Aí o Ashford mandou mensagem. Foi isso mesmo, quebrei de propósito.
O Hiruma, cara. O Hiruma ficava se vestindo de Ice Shield pra ficar provocando os outros times. E a escola inteira detestava o Senna.
Todo mundo achava que era o Senna.
É, vocês não se comparam a mim, não sei o quê. E ele ainda dava risadinha, o pessoal, como é que ninguém percebe que é ele?
O Hiruma fazia isso porque sabia que o treinamento do Senna era fugir de delinquente. Então se os caras odiassem o Ice Shield...
Os caras iam focar nele, né?
Exato, os caras iam querer correr atrás dele pra bater nele, ele tinha, ia ter que correr pra fugir. Ele fez a escola todo dia ele, né? Só que aí isso começa a mudar com o tempo. Eu lembro do... quando o próprio Monta entra no time, né? Ele era do terceiro time do beisebol. E aí ele entra pro time de futebol, o técnico de futebol do beisebol lá olha ele.
Fica puto, né?
É. Aí daqui a pouco o técnico começou a torcer por ele jogando futebol americano, né? Porque viu que ele tava se esforçando, que ele joga bem futebol americano e tal.
Que aí chega um colega, um outro cara do time assim, pô, mas tu tá torcendo pro Monta? Quando eu sou técnico do time de beisebol, eu torço pros melhores do beisebol. Agora que eu tô vendo, assistindo jogo de futebol americano, eu quero torcer pros melhores do futebol americano.
É, ele falou, agora eu tô torcendo pelo meu time de futebol americano, né? Que é tipo o time da escola, né?
Sim.
O Raymond, ele olha pro lado, tá os caras tudo do time que ele jogava torcendo por ele. E aí ele fica todo empolgado, né?
Eles comentam que o Monta, ele é muito bom, mas muito bom mesmo na recepção, mas ele é ruim em todo o resto. E aí tem um diálogo que eles falavam assim, no beisebol você precisa ser balanceado, mas no futebol americano... É bom que você seja um especialista. Monta, ele não serve pro beisebol, mas ele servia pro futebol americano.
Aí, os pulão dele gigante, quase um Mario.
Não, Mario não. O Alex Kidd.
O Alex Kidd, exato.
É pegada Renata, né? O cara com um super jump ali.
Uhum.
E não podemos esquecer do técnico cachaceiro.
Ah, mas tem que ter, né?
O técnico baixinho, gordinho, com a moringa de cachaça. Muito bom, mano.
É o técnico mais plausível dos jogos, dos animes. Muito melhor do que uma colegial... Muito melhor do que o tiozinho do colégio ali do Haikyuu lá. Não é o tiozinho, tipo, o cara que é o sobrinho do ex-treinador. Esse aí é o verdadeiro treinador, cara. Tem que ter a cachaça, cara.
Ele é o primeiro técnico a perceber que o Senna é muito acima da curva, né? O Ice Shield é muito acima da curva. E aí ele começa a treinar isso nele. A ponto de, não sei se vocês lembram, mas naquela peneira lá dos Estados Unidos, o Ice Shield vai embora junto com o Taki. Depois que ele vai embora, os caras começam a chamar o Senna Kobayakawa, né? Que era ele. Mas ele já tinha ido embora. Ou seja, ele tinha passado na peneira.
Americano.
É, ele tinha passado no draft, praticamente.
Que desnível dele em comparação com os outros, né?
É que os caras veem que o cara, tipo assim, o cara tem uma capacidade de desenvolvimento muito alta. E querendo ou não, o Senna, realmente, ele aprende muito rápido. E anime de esporte, e sempre tem a questão do protagonista tem o a mais, né? E aí você pega, por exemplo, animes como... Um que pra mim se assemelha muito, tá? Que é o Hajime no Ippo. Por que eu falo que se assemelha muito? O cara tem um talento, né? Ele tem uma predisposição a realizar um ato. Por exemplo, o Ippo, ele é naturalmente forte. Ele tem força. Ele tem aquele movimento rápido pra dar um impacto com força. O Senna, ele é veloz. Ele é ágil. Não é só veloz, ele é ágil.
Uhum.
Só que o estilo de vida de ambos fizeram que eles treinassem isso. O Ippo, trabalhando com a mãe dele, pegava peso. Então ele era um cara naturalmente malhado, porque ele naturalmente existava a força dele.
É, carregando aquelas caixas com gelo e peixe, puxando a âncora do barquinho, né? Fazendo essas coisas, ele já malhava automático, né?
Isso. Então, quando ele fez a migração pro esporte, ele já... A valência dele, a grande valência dele, já estava sendo trabalhada. Ele não começou do zero. O Senna é o mesmo rolê. O Senna é o cara que... Qual é a valência dele? Ser ágil. Havia treinado essa valência pela vida dele, naturalmente. Eu acho bem bacana, porque vocês falaram do treinamento lá do Taki, que os caras falam assim, olha, mano, tu tem que ir lá fazer mano, tem que fazer tua base. Tu tem que fazer o beabá aqui do esporte pra tu ser um atleta profissional. Esse é o caminho normal. Por mais talentoso que você seja, você tem que ter os alicerces. Tanto é que quando vão fazer lá as obras no vestiário do colégio deles, do clube, os caras falam, não, o Senna e o Monta fazem, a gente tá aqui pegando peso, fazendo um monte de coisa aqui, pra quê? A gente podia estar treinando. E aí o cara, né, depois a gente vai descobrir que tá lá na obra, ele tá falando assim, não, pra construir fazer a reforma, a gente tem que fazer a base, fazer os alicerces, porque se a gente construir depois, a casa cai. E aí o Senna e o Monta ouvindo aqui, falam assim, pô, a gente tem que treinar o básico mesmo, antes de treinar o avançado. E aí, pra mim, dentro da magia de um anime mangá, que você tem toda a licença poética, é mais fácil eu dizer, ok, eu aceito que o moleque é de lancha muito rápido, porque ele já fez assim, a vida dele fez ele treinar, do que acontecer algo, por exemplo, como no anime Days, que é o cara que entra no clube do zero, o cara não conhece o esporte, e aí o cara com 10 episódios, pô, 8 episódios, o cara já começa a desenvolver uma parada muito louca. Por exemplo, esse mangá desse que eu até gosto, tá? É meio ruim, mas eu gosto. A parada é o seguinte, o moleque, ele tem a mãe com deficiência e tudo mais, então, e ele é um cara, tipo, não é que ele seja lerdão, mas ele é um garoto muito bonzinho.
Uhum.
Por ele ser bonzinho, ele sempre tá pensando no próximo. Então, no futebol, ele acaba sendo muito bom em pegar rebote, porque ele tá sempre prestando atenção nas pessoas. Ah, ele sempre pega rebote, ele sempre tá bem posicionado pra pegar a bola. Só que, mano, é muito rápido, velho. O cara não conhece o esporte, não sabe as reações das coisas, não sabe como funciona o rolê. Como que o cara ficou bom só porque ele gosta de... Sabe como o anime não trabalhou aquela valência dele?
Sim.
Fala assim, ah, ok. Mas é uma característica de personalidade, não física. Já no caso do Senna e do Ippo, não. Eram características físicas que estavam sendo treinadas. Então, o cara só basicamente não sabia as regras do jogo. É isso. Tipo o Hinata, por exemplo, no Haikyuu. Pô, o Hinata, ele não sabia as regras certinhas, ele treinava mal. Pô, mas ele jogava no esporte. Ele jogava o vôlei. Jogava mal. Personagem, por exemplo, de... Não sei se vocês assistiram anime de beisebol. O Diamond no Ace. O Sawamura, ele tinha talento, mas... E era assim... Tinha uma curva de aprendizado bom, o cara tinha talento e eu jogava todo sem as bases, mas ele jogava esporte.
Dito isso, vamos para considerações finais, notas para iShield 21. É,
amigo. O iShield foi um daqueles animes que eu assisti há muito tempo atrás da primeira vez, e relendo, no caso, eu vi que ele é realmente divertido, tanto de vezes que eu ri com o trio Hahaha interagindo com o Daiki, tipo, pô, mano, eu ri muito. A cena da bundinha do Monto também eu dei uma risadinha sem vergonha. E assim, cara, eu gosto muito de quando mistura um esporte com alguma coisa. É, como eu disse, quando você vai atrás das regras, você vê que tem umas falhazinhas ali. Mas eu ainda acredito no entretenimento. Eu sempre digo isso. Acima de tudo, pra mim, tá o entretenimento. E o entretenimento de X21 é muito bom, saca? Ele me divertiu. Os personagens são carismáticos. Você, sim, mesmo o Senna ser aquele típico personagem nerdão do rolê, você consegue gostar dele. Ele não é, por exemplo, que vocês zoaram, ele não é o Tsuna. Que o Tsuna é um personagem que não é carismático. O Tsuna é chato. Você não vê evolução. O nada bom Tsuna é um personagem que não desenvolve.
E não é o Sei, é esse que tá dizendo?
Não, vai.
É que você pegou no ponto fraco do Lucas.
A gente tem que fazer citação de Cavaleiros todo o cast, cara.
Ah, viu? Falei palavrão, viu? Eu falei que não ia falar palavrão, fiz eu falar palavrão. Não fala Cavaleiro nessa porcaria aqui. Pô, tô aqui pensando em não falar palavrão, não vou falar palavrão, não vou falar palavrão, não vou falar palavrão.
O cara vai e força.
O Senna é um personagem que, mesmo com tudo esse background, ele vai andando, vai desenvolvendo e me faz gostar dele. O Hiruma, que tu acha que vai ser um escroto o anime todo, ele tem momentos que ele não é escroto e você que tem um a mais ali. Ele tem aquela coisa do meus fins justificam meus meios. E tem a Mamori, enfim, tem vários personagens da hora ali, tem vários gagzinhos entre eles. Então eu acho que é um bom anime de esporte, um bom anime de comédia. E por que não? Um bom Slice of Life, até certo ponto, né? Tem alguns momentos ali. Então eu vou dar nota 7,5 pra iShield 21.
7,5. E o bacana, Wance, é que se você olhar com atenção, o controle do número 21 é o número 12, né? Que é o número de casas que o Senna tem que subir correndo.
Exato.
Vai pro inferno.
Desgraça, que vai subir o berro, né? Ah, maldito. Aí, agora bate 13 palavrões na frase. Então, cara, iShield 21 é um anime que quando eu vi a primeira vez, eu vi na má vontade o começo. Mano, futebol americano, sabe? Puta, bagulho chato, tá ligado? Um futebol americano é o futebol que o cara usa a mão e usa e luta de armadura. É isso, dos caras burrão ficam se jogando. Eu achava que era isso.
O futebol que o cara mal usa o pé.
Eu falei, isso é bagulho sem graça. Eu comecei a ver, aí logo de cara o Senna já me fisgou, porque o Senna, tipo, ele é carismático. E a relação dele com a Mamor, ela protegendo ele, né? E, tipo, eles têm a mesma idade, só que ela, tipo, é quase duas vezes o tamanho dele, né? De altura, assim, os cara vai mexer com ela protegendo ele sempre. Os caras falam, pô, legalzinho. E aí, quando aparece o Hiruma, cara, nossa, o Hiruma roubou, ele me fisgou, porque, mano, ele é sério. Aí ele, tipo, você vê que ele é mó fila da puta no começo, mas só que, tipo, ele é engraçado, cara. Você, não, você, come, você fica esperando ele sacanear os outros caras pra ver, tá ligado? O que ele vai aprontar agora? Pra obrigar os caras a jogar e tudo. Só que aí, lógico, vai passando o mangá, o anime, você vai começando a gostar de todo mundo. Mano, o Monta. Quem que não gosta de... Quem gosta de iShield e gosta do Monta, tá, viu errado. Eu acho criativo também os nomes dos times. Igual o time do Shin lá, os Cavaleiros.
Zodíaco, é.
os Cavaleiros do Zodíaco.
Não. Fala, ó. É maneiro antes dos jogos, né? Que tem as logo das equipes e elas se encarando assim, né?
Sim, elas ficam um atacando a outra, né? Legal.
Aqueles efeitos diversos, né? Que tipo, você vai ter uma jogada, por exemplo, do Senna contra o Shin. Aí, Senna, tipo, jogo de luta. Senna versus Shin. Ou quando eles vão contra os ladrões, né? Que aparece Senna, monta e Shin versus as ladrões.
É, cara, é muito bom esses detalhezinhos que tem no anime. E é o que eu falei, cara. Eu não lembro se é o penúltimo jogo ou se é o último jogo contra os caras lá, o Buda. Tanto que tem aquele cara de dread com óculos, lá, que é mó escrotão ele. Pega uma raiva do cara, né? E, cara, você vai indo no jogo, o jogo disputado, aquela tensão, você já manjando mais ou menos as regras. Não 100% real, mas é o que ensinaram, né? Você tá por dentro ali da história e começa a acontecer uns negócios, vai ficando nervoso. Se for spoiler, você corta. Mas é, tem uma parte lá que os caras vai. Tipo, vai acabar o aquele, né, o ataque deles, não sei o que, eles vão perder. Aí o monta, ele cai assim, aí os caras caem tudo por cima dele, brrr, aquela coisa. Aí quando os caras saem, falam, ah, eles perderam, ele não conseguiu avançar né, a Jarda lá pra conquistar mais um pedaço, né? Aí quando vai ver, o monta tava caído no chão assim, aí ele abre a mão, ele arrancou a terrinha da parte, a graminha do dedo pra frente da linha, assim, ele conseguiu conquistar o outro bagulho. Você, puta que. Você fica empolgado com o jogo. E, cara, quando acabou esse jogo, você tá suando, assim, tá ligado? Você jogou junto com eles, tá ligado? E isso é puta mérito, assim. E você fica com vontade de ver os jogos de verdade, assim, de futebol americano, pra ver se eu tô empolgante, assim, igual o mangá. Então, cara, dou nota 8. É bem legal mesmo, iShield 21.
Eu acho bacana, e iShield é uma questão que eu vejo também no Inazuma Eleven, no Super 11. É as características personagens e como eles interagem entre si. Eu acho que é o principal ponto, porque quando você pega ali a demografia shonen, ele é dos 10 aos 17 anos o público-alvo, é um público bem extenso, né? 10 anos você é uma criancinha, com 17 anos você é quase um adulto. Então, você vê que o iShield, ele é muito preparado pra aquele público de 10 anos de idade e pra aquele público de 17 anos de idade também. Sabe, não tem problema a criança de 10 anos assistir.
Pega ela nas comédias, né?
É, se você pegar, por exemplo, os easter eggs lá, o que você usaria como fanservice, por exemplo, tem várias cenas que a Suzuna, ela cai em cima do Senna, né? Aí ela fica com vergonha, porque ela gosta dele. Mas todas as vezes que ela cai, né, não vê nenhum no ângulo sexual, sabe?
Sugestivo.
É, pra querer meter um eti em cima. Se for em qualquer outro anime, ou ela ia cair, a saia dela ia levantar, o Senna ia ver a calcinha dela e ia ficar vermelho, sabe? Então, ele é montado, é o famoso, pô, dá pra fazer a comédia e não precisa disso. Eu acho isso um ponto super positivo do anime. E, sim, ele é um ótimo anime introdutório. Pra quem quer conhecer, saber mais sobre o futebol fake, né, que é o futebol americano, ele tem que ganhar um ponto a mais, porque o futebol de verdade aparece lá. Inclusive, o Cerberus joga também, isso é importante lembrar.
Camisa 10 e faixa.
Tem um episódio que eles jogam contra um time de futebol, que eles têm que fazer disputa de pênalti. Aí que é o episódio que eles conhecem o chutador original lá, o Musashi, né? E o Cerberus vai lá e faz um gol de calcanhar.
Nossa, eu não lembrava disso mais.
Cerberus MVP.
É, porque o cara vai, o goleiro do outro time fala, ah, cachorro, ele não vai nem acertar a bola. Aí o cara vai lá, tipo, ele já, ah, não sei o quê, ele vai errar a bola, não sei o quê. Quando ele vai lá, o Cerberus lá dá uma bicuda de calcanhar, jogo e acerta o ângulo. Ele, o que esse cachorro fez? É muito bom. E essas gags, essas cenas de comédia, elas são muito bem montadas, sabe? É pra toda a família. Pro público-alvo inteiro ali do show de assistir. Eu acho muito bacana. Mais uma vez, é por isso que me lembra um pouquinho do Inazuma Eleven. Ele é pra um outro público, né? O Inazuma Eleven é pra um público mais infantil ainda, mas ele tem essa pegada, né? Essas gags, esse negócio de ser pra todos os públicos. Eu acho que, cara, às vezes falta isso em grande parte das revistas aí do... Em grande parte dos mangás das revistas shonen, sabe? O próprio Dr. Stone, né? O cara que escreve o Dr. Stone, se você olhar o Archive 21 e ver o Dr. Stone, fala, peraí, né? Alguma coisa mudou aí na escrita do cara, sabe?
É, porque se fosse ao contrário, aí na cena da Suzuna caindo em cima do Senna, aí você ia ver. Você vê o crime dela.
Então, mas Dr. Stone tem uma variável chamada Boit.
Não, mas é o cara que desenha, né? Mas se o roteirista lá escrever um negócio, ele não vai desenhar, velho.
Não, mas aí é cooperação, mano. Tipo assim, nada é 100% uma coisa. Tu acha que não...
Não, mas o cara não vai desenhar a posição ginecológica das personagens femininas se o cara não andar, né?
Não, mas o cara tá ali junto, os caras, pô, fala assim, pô, põe essa cena aqui, põe aquilo ali. Os caras trocam ideia, mano. Isso aí é normal. Pô, parece que nunca assistiu o Bakuman, pô.
Dito isso, a minha nota pra iShield é 7. E com 7, um 7,5 e um 8 facilita a minha vida. A média fica 7,5. Será que eu fiz isso pra facilitar a minha vida? Não sei, porque eu tô com a calculadora ligada aqui de qualquer forma. E...
Não vou mudar minha nota. Minha nota é 6,365. Um número quebrado absurdo, né?
7,12 casas, né?
É.
São 7, são 12 casas e 7 cavaleiros de ouro que ainda estavam vivos lá, né? Olha a referência, hein?
Ainda bem que tá acabando.
Todo cast tem que ter alguma referência a Cavaleiro Zodíaco. É, tá no contrato. E sempre tem o...
Ainda bem que tá acabando, graças a Deus.
E você, assistiu a Studio 21? Ficou interessado nessa obra muito divertida? Vale a pena conhecer? Mande aquele e-mail pra gente, pra podcast@mundodosanimes.com, ou você pode deixar aí o seu recado no seu agregador de podcast favorito. Lembrando sempre que você pode ser aquele nosso apoiador e ouvir nosso podcast sem cortes e ouvir coisas aqui que são inenarráveis, que eu não posso falar aqui de novo, porque senão eu teria que cortar e daria mais trabalho pra mim mesmo. Ao vivo, né? Por exemplo, qual é o grande segredo do Guaraná? Sabe se você ouvir na gravação. É, amigo. É só fazer parte da nossa equipe aí, apoiadores do catarse.me/MDA. Agradecendo sempre a Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourez, Henri Amaguchi, Lucas Batista, Marcos Paulo e Thiago Patês. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.
Falou! It's a perfect day.
Perfect.